seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Olá, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nessa terça-feira, 18 de junho, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvone José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos queridos. Vivei no amor como Cristo também nos amou e se entregou a Deus por nós como oferenda e sacrifício de suave odor. Efésios 5, 1-2. E vamos aos destaques do programa de hoje. Continuou hoje, na presença de Francisco no Vaticano, a reunião do Cenóvel Conselho de Cardeais, instituído pelo Papa para assisti-lo no projeto da reforma da Cúria Romana e no governo da Igreja. ASIF, o percurso para a transparência financeira está consolidado, publicado o relatório anual da Autoridade de Supervisão de Informação Financeira. Apresentado o livro sobre o verdadeiro espírito das Olimpíadas. Abertura da 39ª Semana do Migrante em Roraima. A migração é uma riqueza que torna a sociedade mais plural, mais acolhedora. Essas e outras notícias a partir de agora. Continuou hoje, aqui no Vaticano, na presença do Papa Francisco, a reunião do Cenóvel, o Conselho de Cardeais instituído pelo Papa, para assisti-lo no projeto de reforma da Cúria Romana e no governo da Igreja. Essa foi a terceira reunião de 2024, depois das realizadas em fevereiro e abril. Maria Ângela Jagunapa.
A reunião do Conselho de Cardeais, instituído pelo Papa para auxiliá-lo no projeto de reforma da Cúria Romana e no governo da Igreja, continua nesta terça-feira, 18 de junho, no Vaticano, na presença do Papa Francisco. Esta é a terceira reunião de 2024, depois das de fevereiro e abril. Na última sessão de trabalho de abril, a atenção se deteve na implementação da Constituição Apostólica Praedicata Evangelium nas cúrias diocesanas, nos cenários de guerra em diferentes partes do mundo, particularmente no Oriente Médio e na Ucrânia, com a esperança da parte dos cardeais e do Papa de que se aumentem os esforços destinados a identificar caminhos de negociação e de paz. Também nas reuniões anteriores, os membros do Conselho discutiram o papel das mulheres na Igreja e ouviram as reflexões de duas mulheres, a irmã Regina da Costa Pedro e a professora Stella Morra. O Conselho de Cardeais, após a renovação do órgão pelo Papa em 7 de março de 2023, é composto pelos cardeais Pietro Parolin, secretário de Estado, Fernando Vergues Alzaga, presidente da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano e do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, Fridolin Ambongo Bezungo, arcebispo de Kinshasa, Oswald Gracias, arcebispo de Mumbai, Sean Patrick O'Malley, arcebispo de Boston, Juan José Omela Omela, arcebispo de Barcelona, Gerard Lacroix, arcebispo de Quebec, Jean-Claude Olerich, arcebispo de Luxemburgo e Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador. O secretário é Dom Marco Melino. A primeira reunião do novo Cenóvel realizou-se em 24 de abril passado. O Conselho de Cardeais foi instituído pelo Papa Francisco com o quirógrafo de 28 de setembro de 2013, com a tarefa de auxiliá-lo no governo de toda a Igreja e de estudar um projeto de revisão da Cúria Romana, este último realizado com a nova Constituição Apostólica Praedicata Evangelium, publicada em 19 de março de 2022. A primeira reunião do Cenóvel realizou-se em 1º de outubro de 2013.
Apresentado o livro sobre o verdadeiro espírito das Olimpíadas. Pensando no valor da trégua olímpica, minha esperança é que o esporte possa concretamente construir pontes, derrubar barreiras, promover relações de paz. Apenas algumas palavras são suficientes para que o Papa Francisco encontre a deixa eficaz e adequada para fazer da atividade agonística, em qualquer nível, um importante impulso para olhar, por meio do esporte, para um futuro de diálogo e paz. Isso e muito mais no volume Jogos de Paz, a alma dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, publicado pela Livraria Editora Vaticana, realizado por Vincenzo Parrinello e promovido pela Atlântica Vaticana. O prefácio do Papa Francisco, uma apresentação em grande estilo desse livro, traça as linhas fundamentais para entender bem e dar o significado correto às 85 histórias de atletas olímpicos e paralímpicos contidas nas páginas de uma espécie de guia para entender melhor também os principais eventos esportivos que vivemos nesse 2024 e que viveremos nas próximas semanas. Todas as modalidades ofereceram espetáculo e excelência. Os Jogos de Paz foram apresentados em um local tão icônico como é o Estádio Olímpico de Roma. Foi exatamente nessa estrutura criada para os Jogos Olímpicos de 1960, foi recordado, que foram realizadas as primeiras Paralimpíadas. Sacrifício, lealdade e compromisso foi evidenciado nos vários discursos moderados por Alessandro Gisotti, vice-diretor editorial do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé. São as características que fazem da atividade esportiva algo que não é um fim em si mesmo. As vitórias, os recordes, as medalhas e as copas são importantes. Mas é ainda mais importante como o esporte consegue contaminar positivamente a sociedade civil com seus valores. Definindo a característica essencial do livro apresentado nesta segunda-feira, o realizador Vincenzo Parrinello declarou à Rádio Vaticano Vatican News: "Este livro, que recorda a trégua olímpica observada nos Jogos da Grécia Antiga, é dirigido a todos, para ensinar que o esporte não é a vitória a qualquer custo, mas uma bagagem de valores que pode ajudar o mundo a encontrar a paz, um bem que deve ser perseguido em todos os contextos humanos e sociais. É a grande humanidade que permeia o verdadeiro esporte, que torna o mundo competitivo, seja o dos amadores ou dos campeões. Algo emocionante e atraente, que tem todo o potencial para ser um professor de vida." Em seu discurso, o cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, lembrou que, ao lado da paixão, é necessário o compromisso. Ninguém nasce campeão, mas pode se tornar um, através de um treinamento intenso e constante. Uma conclusão evangélica nas palavras do cardeal, lembrando que o Sermão da Montanha de Jesus, aqueles que praticam atividades competitivas com dedicação e sacrifício: "Bem-aventurados os que praticam esporte, porque deles também é o reino dos céus." Porque, como ocorre no esporte, também na vida fora dele não há inclusão total. Ausência de discriminação, total dignidade, seja para aqueles que vencem, mas também para aqueles que perdem. Essa foi a pergunta provocadora feita por Luca Pancalli, presidente do Comitê Paralímpico Italiano. Seu discurso foi seguido pelos de Marco Mezzaroma, presidente da Sporting Halt, e Silvia Salles, vice-presidente adjunta do Comitê Olímpico Italiano. A apresentação dos Jogos de Paz terminou com um momento altamente simbólico: a entrega de dois bastões, os mesmos usados nas corridas de revezamento de equipes abençoados pelo Papa Francisco, a dois atletas da Atlântica Vaticana, a Associação Competitiva Multiesportiva da Santa Sé. Eles serão levados em poucos dias para Gibraltar, onde será realizado o Campeonato Mundial de Pequenos Países Europeus, no próximo sábado, e depois para as Olimpíadas de Paris de 2024, para que sejam realmente Jogos de Paz. Música. sob o olhar do Redentor. A Comissão Teológica Internacional desembarcou recentemente em solo sul-americano para uma semana de estudos da subcomissão encarregada de aprofundar o tema O Primeiro Concílio Ecumênico de Nicéia e a atualidade do seu dogma. No pitoresco cenário do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, a subcomissão Nicéia foi recebida com solicitude paternal e braços abertos pelo arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Orani João Tempesta, e seu bispo auxiliar, Dom Antônio Luiz Cantelan Ferreira, membro da subcomissão, para sua sessão de verão, hóspedes da estrutura diocesana São João Paulo II. Mas é sobretudo sob o olhar acolhedor do Cristo Redentor, a estátua colocada no topo do Monte Corcovado, a 709 metros acima do nível do mar, que o grupo de teólogos de diferentes partes do mundo, Estados Unidos, Brasil, México, Itália, França, Líbano, sob a sábia orientação do secretário-geral Monsenhor Piero Conda e a competente coordenação do professor Felipe Valim, continuou a delicada tarefa de redigir o documento que verá à luz no início de 2025, por ocasião dos 1.700 anos da abertura do Concílio de Nicéia. Não são poucas as iniciativas preparadas a partir desse ano para comemorar esse aniversário, tanto no contexto acadêmico quanto no pastoral eclesial, com uma variedade de perspectivas que contribuem para considerar o evento conciliar a partir das perspectivas histórico-patrística, teológico-doutrinal, disciplinar-canônica e ecumênico-pastoral. O Concílio de Nicéia foi o primeiro concílio chamado ecumênico, um evento teológico e, ao mesmo tempo, eclesial, no qual a violenta disputa ariana sobre a confissão cristológica foi resolvida de forma sinodal e foi definida a questão pastoral disciplinar da data da Páscoa. Isso nos deixou em herança o símbolo, no qual a fé trinitária e cristológica da Igreja encontra sua plena identidade e, acima de tudo, nos fez saborear a beleza da salvação oferecida em Cristo Jesus, Filho de Deus e Salvador da humanidade. O documento da Comissão Teológica Internacional se insere nessa linha de aprofundamento do evento conciliar com o objetivo de realizar uma leitura doxológica do símbolo para evidenciar seus recursos soteriológicos e, portanto, cristológicos, trinitários e antropológicos. Trata-se, de fato, de redescobrir Cristo, luz da luz e luz do mundo, em todo o seu poder de atração. O documento retoma e aprofunda o convite do Papa Francisco expresso em seu discurso na Assembleia Plenária na Comissão Teológica Internacional no ano passado para redescobrir a atualidade do evento do Concílio de Nicéia e a beleza do conteúdo da fé trinitária e cristológica da Igreja, retomando as três razões que lhe deu para tornar essa redescoberta promissora eficaz. Antes de tudo, o motivo espiritual, reiterado a partir da profissão de fé em Cristo, Deus de Deus, luz da luz. Uma segunda razão é a sinodal, já que em Nicéia a Igreja pôde refletir sobre a natureza de sua fé e de sua missão e tratou as questões debatidas com um método sinodal. Outro motivo é ecumênico, lembrando a relevância do evento conciliar no contexto do caminho rumo à unidade dos cristãos.
Os museus vaticanos celebram o meio século de vida da coleção de arte moderna e contemporânea desejada e inaugurada por Paulo VI na Capela Sistina em 23 de junho de 1973. Para coroar os eventos comemorativos que começaram com a exposição que se realizou de 23 de junho a 24 de setembro passado, ao longo de todo o itinerário de visita dos museus do Papa, na próxima quinta-feira, 20 de junho, às 17h30 locais, na sala de conferências das coleções pontifícias, será apresentado o livro Contemporânea 50, a coleção de arte moderna e contemporânea dos museus Vaticanos, 1973-2023. Origens, História, Transformações. A conferência será apresentada pela diretora dos Museus Vaticanos, Bárbara Iata, e contará com a participação de Elisabetta Cristallini, professora da Universidade de Tuscia, e de Giuseppe Appella, historiador e crítico de arte. As editoras do volume, Micol Forte, Francesca Boschetti e Rosalia Pagliarani, estarão presentes. Eram 950 as obras preservadas em 23 de junho de 1973. São mais de 9 mil obras que hoje guardamos e apresentamos ao público em nossos ambientes, explica Micol Forte. A arte contemporânea deve ser um instrumento para pensar, raciocinar, estimular dúvidas, questionamentos e novos conhecimentos. O diálogo entre as obras contemporâneas e as de outras épocas e de outras civilizações só pode solicitar novos pontos de vista, novas reflexões. Este é um dos ensinamentos mais elevados que Paulo VI nos deixou. A coleção, hoje denominada Arte Moderna e Contemporânea, escreve Micol Forte, no volume, representa o coração pulsante de um específico e meditado projeto político e cultural com o qual, no coração do século XX, se quis abordar o vínculo inquieto que une a Igreja e a cultura contemporânea, a fé e a arte. O nascimento desta coleção deve ser considerado como a etapa de um percurso muito mais amplo e extenso, em constante transformação, cuja essência e vitalidade residem no caminho, no confronto com as formas e expressões da cultura do nosso tempo. As celebrações dos primeiros 50 anos dessa prestigiosa, embora ainda pouco conhecida, coleção dos Museus Vaticanos foram abertas pelo encontro com os artistas na Capela Sistina, que o Papa Francisco desejou fortemente no ano passado para reafirmar a importância de uma relação entre a Igreja e os artistas, que ele mesmo definiu como natural e especial. O livro analisa o binômio arte e fé consolidado ao longo dos anos durante os vários pontificados e relata o desenvolvimento da própria coleção, as transformações que ao longo das décadas envolveram o itinerário expositivo, as numerosas exposições, a participação em importantes seminários e conferências, bem como o crescimento exponencial das aquisições. Uma história que, na sucessão articulada dos eventos, leva o leitor a descobrir a extraordinária evolução da coleção mais jovem dos Museus Vaticanos, marcada, desde o seu nascimento, por um equilíbrio entre tradição e inovação. É um volume, escreve Bárbara Iata, que esclarece ao leitor as ideias e as intenções por trás da escolha de Paulo VI, conta a história e o desenvolvimento da coleção em seus primeiros anos de vida, tanto do ponto de vista da exposição quanto da exibição. Define os objetivos e as perspectivas de seus anos centrais e dos últimos tempos e traça trajetórias para o futuro dentro de uma visão curatorial capaz de se regenerar a cada marco. O que emerge é um quadro abrangente no qual as muitas transformações ocorridas neste meio século explicam a participação consciente da arte contemporânea na vida dos Museus Vaticanos, mas, acima de tudo, sua existência indispensável dentro do nosso sistema de museus como uma chave para permanecer dentro de nosso tempo, como uma lente para lê-lo, como um logotipo para interpretá-lo na esteira ainda viva do pensamento de Paulo VI. Foi publicado nesta segunda-feira o relatório anual da Autoridade de Supervisão e Inteligência Financeira, a ACIF, referente ao ano de 2023. O Vaticano está cada vez mais alinhado com os padrões internacionais na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Foram registradas 123 atividades suspeitas, 118 do Instituto para as Obras de Religião, IOR. Houve uma diminuição no número de suspensões de transações e também no número de relatórios enviados à Promotoria de Justiça, um sinal de que o sistema se estabilizou de acordo com os parâmetros de segurança e transparência. A atividade de cooperação interna com as outras autoridades competentes da Santa Sé e do Estado do Vaticano está aumentando, assim como a cooperação internacional com a participação nos fóruns Moneyval e Egmont, entre outros. As experiências de formação permanecem intensas e as relações e o intercâmbio de melhores práticas com o Bundesbank e o Banco da Itália são particularmente frutíferos nesta área. Os acordos também estão aumentando, assinados em 2023 com 9 países. A Autoridade de Supervisão e Inteligência Financeira, a CIF, também continua oferecendo sua contribuição para a recuperação de ganhos de atividades criminosas, tornando-se um centro de receita líquida por meio da troca de informações com suas contrapartes internacionais. Tudo isso em um ano, 2023, marcado como o ano com o maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial, escreve o presidente da CIF, Carmelo Barbagallo, em sua carta introdutória ao relatório. Uma situação que contribui para tornar as relações internacionais cada vez mais complexas e difíceis, mas ao mesmo tempo é um incentivo para não desviar a atenção da luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo em nível planetário. Manter e desenvolver uma sólida rede de relações internacionais continua sendo um objetivo estratégico fundamental da CIF, no interesse da jurisdição, afirma Barbagallo, enfatizando como as relações internacionais profícuas foram acompanhadas por relações igualmente frutíferas dentro do Vaticano com a Promotoria de Justiça, a Gendarmeria e o Escritório do Revisor-Geral, graças a reuniões periódicas, bem como a muitas ocasiões de discussão e análise aprofundada com a Secretaria de Estado, a Secretaria para a Economia e o Governatorato. Notável é então definido no relatório o trabalho de revisão da Lei 18 de novembro de 2023 sobre transparência, supervisão e informação financeira, que se tornou necessário para implementar certas recomendações do relatório de avaliação mútua de Monenval e para alinhar certas disposições com as diretivas europeias, conforme acordado no Comitê Conjunto, o órgão que monitora o cumprimento da Convenção Monetária com a União Europeia. O conjunto de atividades descritas mostra, portanto, como a Autoridade de Supervisão e Inteligência Financeira, a CIF, continua perseguindo os objetivos para os quais Bento XVI a estabeleceu em 2010, ação de alta qualidade para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e para a transparência financeira. Os resultados positivos alcançados mostram, portanto, uma consolidação do Vaticano no alinhamento aos melhores padrões internacionais. Realiza-se na próxima quarta-feira, 19 de junho, na Vila Lusa, sede da Embaixada de Portugal junto à Santa Sé, em Roma, o concerto organizado pela Fundação João Paulo II para a Juventude, órgão instrumental do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, que há mais de 30 anos apoia a organização das Jornadas Mundiais da Juventude e as atividades do Departamento da Juventude do Dicastério. A ocasião surgiu do desejo do Conselho de Administração de dar seguimento ao encontro realizado em outubro de 2022 no Vaticano, quando os trabalhos preparatórios para a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa foram apresentados a apoiantes e instituições. Neste segundo encontro, moderado pela apresentadora do programa A Sua Imagine, Lorena Bianchetti, a Fundação pretende refletir junto com apoiadores e amigos convidados sobre o que pode ser feito concretamente e sinergicamente para promover a pastoral juvenil católica no mundo e para apoiar iniciativas que visam envolver os jovens em projetos concretos nas suas respectivas áreas de estudo e de trabalho, tendo em vista a próxima Jornada Mundial da Juventude em Seul, 2027. Para homenagear o nosso compromisso de apoio aos jovens e às Jornadas Mundiais da Juventude, afirma o presidente da Fundação, Daniele Bruno, queríamos abrir a noite com dois jovens artistas da Orquestra Mundial Juvenil tocando uma música de tradição musical portuguesa, recordando Lisboa 2023, uma música de ópera italiana em homenagem ao próximo Jubileu da Juventude 2025 e uma música tradicional coreana olhando para a Jornada Mundial da Juventude em Seul 2027. O programa do evento, possível graças à gentil hospitalidade de Domingos Teixeira de Abreu Fezas Vital, embaixador de Portugal junto à Santa Sé e da Soberana Ordem Militar de Malta, inclui a apresentação da revista editada pela Fundação World Youth Day Magazine, renovada na forma e no conteúdo, e das atas da conferência sobre o cuidado da criação que decorreu durante a Jornada Mundial da Juventude 2023 em Lisboa. Para encerrar a noite, a apresentação musical de Giovanni Cacamo, cantor e compositor italiano, reconhecido internacionalmente, que apresentará o seu projeto Palavra aos Jovens, exibido em vários espaços institucionais. Trata-se de um concurso de ideias dirigido a jovens de todo o mundo para criar um manifesto cultural de mudança sobre temas como paz, inclusão e desenvolvimento sustentável.
E com essas últimas informações, chegamos à conclusão do nosso encontro de hoje. Nós voltamos amanhã, quarta-feira, com audiência geral com o Papa Francisco na Praça São Pedro. Convidado a estar conosco mais uma vez. Nós voltamos amanhã nesse mesmo horário com mais informações para você direto do Vaticano. Um abraço e até lá.